Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta segunda-feira, 13 de julho. Foi o dia em que eclodiram violentos protestos em Nova Iorque contra o serviço militar obrigatório durante a Guerra Civil. São considerados os piores distúrbios da história dos Estados Unidos. Foi em 1863. Hoje aqui em Washington, 32 graus centígrados. Vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação na primeira meia hora, com a produção de Alvin Sangano. A assistência técnica é de Keith Holmes. E vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Negociações com o Irão estão no seu último dia, com intensa especulação de acordo iminente. União Europeia concorda em dar um terceiro resgate financeiro à Grécia. Na primeira meia hora, estamos dedicados à Angola. As autoridades proíbem ativistas presos de lerem Pepe Tela. Apoiantes prometem manifestação.
Estamos a fazer todos os possíveis para ver se conseguimos. Estamos a fazer a preparação neste momento da manifestação para dia 29, já para dia 29 deste mês.
A Sonangol desmente que esteja à beira da falência. O MPLA prepara-se para eleições e congresso. Temos reportagens da Willa e de Benguela.
É muito decisiva para o êxito do congresso a participação de todos os militantes do MPLA. E esse é o apelo também que nós viemos fazer.
Vamos também falar de escolas e vampiros. A não perder, fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Prosseguem em Viena de Áustria as conversações sobre o programa nuclear iraniano, especulando-se que um acordo estaria próximo. Contudo, não foi dada até agora qualquer indicação oficial de que as negociações teriam chegado finalmente ao seu termo. Em breves declarações à imprensa nas últimas 24 horas, vários diplomatas envolvidos nas conversações disseram que continuavam por ultrapassar importantes questões para se conseguir chegar dentro do prazo limite que hoje termina a um acordo final.
Depois de 17 horas de negociações em Bruxelas, os líderes europeus chegaram a um acordo prevendo que a Grécia inicie difíceis reformas em troca da concessão de um novo pacote de resgate financeiro. Este acordo, alcançado entre a Grécia e os 18 países da Eurozona, não se trata, no entanto, do ponto final da história. O primeiro-ministro grego Alexis Tsipras deverá agora tentar convencer o Parlamento a aprovar o novo pacote de duras medidas de austeridade até quarta-feira. Vários membros da Eurozona, incluindo a Alemanha, que não escondeu o seu ceticismo em relação a este acordo, devem também obter autorização dos seus respectivos parlamentos para finalizar o novo pacote de assistência a Atenas no montante de cerca de 95 mil milhões de dólares.
O Iraque anunciou hoje o início de uma ofensiva para recapturar a sua província de Anbar, ocupada pelos militantes do Estado Islâmico. O Estado Islâmico controla grandes áreas da província, incluindo as cidades de Ramadi e Fallujah. A operação incluirá tropas iraquianas, combatentes xiitas e sunitas. A província de Anbar tem sido prioridade do governo iraquiano desde que o Estado Islâmico ocupou Ramadi em maio, numa ofensiva que levantou críticas à resposta do exército perante as investidas dos militantes. Ramadi fica a 125 km a oeste da capital Bagdad, onde vários ataques à bomba mataram pelo menos 29 pessoas e feriram mais de 80 no domingo.
Elementos armados, alegadamente do grupo islâmico Somali Al-Shabaab, atacaram uma viatura da polícia a norte da costa keniana, não causaram vítimas. O ataque que ocorreu na região costeira de Lamu, perto da fronteira com a Somália, é uma zona que tem sido flagelada com frequência pelos militantes da Shabaab. Segundo o responsável pela administração local, uma viatura da polícia keniana, do tipo todo-terreno, seguia para Lamu para reabastecimento quando foi atingida por um engenho explosivo improvisado.
O presidente nigeriano Muhammadu Buhari nomeou novos responsáveis para a defesa. A alteração nas chefias do setor da defesa eram já antecipadas porque Buhari, um antigo general que tomou posse da presidência a 29 de maio passado, tinha feito prioridade o combate ao grupo militante islâmico Boko Haram.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Apoiantes de vários ativistas detidos sob acusação de planearem uma rebelião contra o governo dizem ter pedido autorização para uma manifestação em Luanda no final deste mês. Isto ao mesmo tempo que as autoridades disseram ter proibido os presos de lerem vários livros, entre eles o autor angolano Pepe Tela, Coque Mukuta.
Os 15 jovens detidos sob acusação de planearem uma rebelião contra o governo estão agora proibidos de lerem vários livros. Terroristas de Berkel, Califórnia, de Pepe Tela e Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt, foram proibidos pela direção dos serviços prisionais de Kalumboloka. Os detidos disseram à Voz da América estarem descontentes com a situação da sua detenção, particularmente o facto de continuarem presos em celas solitárias. Nito Alves, por exemplo, descreveu o local como tendo falta de condições de higiene, faltando até mesmo água para o consumo humano. Adolfo Campos, membro do Movimento Revolucionário, afirmou estarem a desenvolverem diversas ações para forçarem as autoridades angolanas a soltarem os ativistas. Campos revelou terem enviado uma carta ao governo provincial de Luanda para darem a conhecer a realização de uma manifestação no dia 29 deste mês.
E então estamos a fazer todos os possíveis para ver se conseguimos, estamos a fazer a preparação nesse momento da manifestação para dia 29, já para dia 29 deste mês.
Os ativistas afirmam que caso não soltem os detidos, o país vai registrar onda de protestos contra o executivo angolano.
Então, vamos ouvir a partir do governo angolano o que é que querem fazer de concreto. Caso não conseguirem, até dia 29, também não conseguirem tirar nossos irmãos, as manifestações serão consequentes. Serão consequentes, a partir do dia 29 serão só, quer dizer que Angola, Luanda, só será espelhado de manifestantes a todos os dias, a todas as horas.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Foi há quase um mês atrás que um relatório interno da companhia petrolífera Sonangol foi divulgado, indicando que o modelo operacional da sociedade é, citamos, insustentável, precisando de reformas urgentes. Alguns órgãos de informação disseram na altura que isso indica que a empresa poderia estar à beira da falência. Hoje, a Sonangol desmentiu as informações que apontavam para essa falência técnica ou bancarrota da empresa e desmentiram também ter encerrado representações no estrangeiro. Venâncio Rodrigues.
O presidente do Conselho de Administração da Petrolífera Angolana, Francisco de Lemos Maria, chamou os jornalistas para sustentar o desmentido feito já este domingo em comunicado de imprensa. Francisco de Lemos Maria afirmou que a empresa que dirige tem capital suficiente para satisfazer todas as obrigações de curto prazo, devendo manter o seu plano de investimentos.
A Sonangol desenvolve com normalidade a sua atividade corporativa, conforme o estabelecido nos estatutos, conforme o estabelecido no Código das Sociedades, conforme o estabelecido na legislação. Também ela foi apanhada de surpresa pela natureza, pela dimensão e principalmente pelo substancial desfasamento desta informação em relação àquilo que é a realidade.
Notícias baseadas em relatório interno da concessionária angolana admitiram um cenário de crise financeira que a empresa estaria a viver, fruto de falhas no seu modelo operacional de gestão. Para o responsável da Senangol, tais notícias não passam de rumores transmitidos por artigos de opinião. O responsável da Petrolífera Angolana desmentiu também o encerramento de representações em alguns países da Europa, América e Ásia. Francisco de Lemos Maria sustentou que a Sonangol possui um nível geral de endividamento atual de mais de 13 milhões de dólares contra um nível de capitais próprios superior a 21 milhões de dólares. O responsável angolano reconheceu que a empresa possui capitais circulantes suficientes para satisfazer em plenitude as suas obrigações imediatas e de curto prazo. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, uma notícia que nos chega da sede da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEC, em Viena, diz que a produção de petróleo em Angola caiu 1,2% em junho, face a maio, para 1 milhão e 780 mil barris por dia. O partido no poder em Angola, o MPLA, está a dar os primeiros passos para preparar através de todo o país o seu próximo congresso e também as próximas eleições. Vamos hoje ver o que está a fazer o partido em duas províncias, a Huila e Benguela. E vamos começar na Huila, onde explicar ao eleitorado as linhas que fazem o plano de tarefas essenciais de preparação para futuras eleições gerais e autárquicas em Angola foi uma das mensagens passadas pelos deputados do MPLA que no último fim de semana trabalharam na Huila. Teodoro Albano.
Liderados pelo seu chefe de bancada, Virgílio de Fontes Pereira, os parlamentares do partido no poder defendem que é importante esclarecer o eleitorado sobre o bem fundado do plano de tarefas essenciais para os próximos desafios eleitorais.
Esse plano, como é do conhecimento público, foi aprovado por unanimidade, né, a sua proposta do MPLA, e contempla dois tipos de tarefas fundamentais. Tarefas legislativas, que são da competência do Parlamento, e tarefas do domínio administrativo, técnico, organizativo, que em tese serão realizadas ou estão a ser preparadas e realizadas pelo Executivo. Nós estamos a explicar aos nossos militantes o bem fundado dessas tarefas que temos que realizar para que as eleições, quer gerais, quer autárquicas, quando forem convocadas, possam ser realizadas de modo sustentável, que sejam eleições livres, bem organizadas e que satisfaçam o interesse da nossa democracia.
Esta é uma das mensagens que os deputados do MPLA, desdobrados pelos 162 municípios do país, transmitiram ao eleitorado nos últimos 3 a 4 dias, para além de avaliarem o grau de execução do programa do governo sustentado pelo partido no poder. Virgílio de Fontes Pereira, que é também coordenador do grupo de acompanhamento para a província da Huila, mostra satisfeito com o funcionamento das estruturas do MPLA e pelo empenho destas na preparação do 7º Congresso, aplazado para agosto de 2016.
Foi gratificante perceber que os militantes do MPLA estão empenhados para as tarefas que se avizinham, nomeadamente aquelas que têm a ver com a preparação do Congresso. É muito decisiva para o êxito do Congresso a participação de todos os militantes do MPLA. E esse é o apelo também que nós viemos fazer e a constatação que viemos fazer das estruturas do partido prontas para esse desafio.
Deputados do MPLA avaliam o programa do governo na província da Huila. Voz da América, Lobango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Vamos agora para Benguela, onde militantes do MPLA estiveram também reunidos para analisar o próximo congresso do partido. Vieram ao de cima acusações de intrigas entre os membros do partido sempre que se aproximam os processos de renovação de mandatos. O secretário para os Assuntos Políticos, Económicos e Eleitorais reprovou a atitude de militantes do MPLA que, segundo disse, procuram calúnias para conquistar cargos de chefia. João Marcos.
Zacarias da Voca, que fez este pronunciamento na presença do chefe do grupo de acompanhamento do Biro Político para Benguela, João Martins, reconheceu que estes militantes procuram dificultar a vida ao MPLA. O antigo secretário para a Informação do Comitê Provincial adverte que não haverá programa nenhum diferente daquele que vem norteando os destinos do partido no poder.
Inventam calúnias contra A, contra B, contra C, outros porque têm interesses de assumirem determinados cargos, outros porque acham que se apoiar A ou B, aquela pessoa que a gente apoiar vai lhe garantir isto ou aquilo. Caros camaradas, nós temos que ter a consciência de que o programa do nosso partido já está definido.
Zacarias da Voca avança que a escolha de dirigentes, incluindo para o governo, obedece a certos requisitos.
Vamos escolher aqueles que vão dinamizar o partido, vamos escolher aqueles que estarão permanentemente vinculados com os militantes e com a população. Vamos escolher aqueles que, com o seu exemplo, vão arrastar para o partido os milhares de eleitores que existem em cada localidade.
E este parece ser o perfil do homem que se prepara para assumir o cargo de administrador do Lobito. Alberto Ngongo deve suceder a Amaro Ricardo no Palácio Rosa da Restinga, esperando-se que o anúncio seja feito nas próximas horas. Confirmada está já a exoneração do Nelson da Conceição do cargo do diretor da Educação, para o qual foi nomeado Samuel Malenze, tal como havia adiantado a Voz da América. Benguela, João Marcos.
Obrigado, João. E vamos agora para Malenze, para falar do turismo, que é uma das grandes potencialidades de Angola. Mas para isso, é preciso haver segurança, pois em Malanje foram agora desminados cerca de 2 milhões de metros quadrados do polo turístico de Calandula. Mas há ainda trabalho a fazer nessa bonita área. Isaías Soares.
Nas referidas superfícies do polo turístico de Calandula, 90 km a norte da cidade de Malanje, foram recolhidas mais de 200 de minas, das quais 3 antitanque, 70 engenhos explosivos não detonados, munições e metais diversos. O trabalho de desminagem está atrasado e o coordenador provincial da Ação de Minas, Manuel Campo, descobriu o que falta para o sucesso da campanha.
Tivemos acesso aos relatórios e pensamos que devemos encorajar. Vamos depois interagir com os órgãos centrais para o aumento de efetivo e meio a esta brigada, para que possamos ter este território turístico livre de minas e para que possamos depois alavancar o desenvolvimento econômico, tendo em conta a diversificação da nossa economia, atendendo que o turismo é a fonte de recursos inesgotáveis.
O polo turístico de Calandula, criado ao abrigo do decreto presidencial número 54/2011 de 24 de março, ocupa uma área de 1.977.049 hectares. Isaías Malães, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da nossa emissão, de hora e meia. Na segunda meia hora vamos ter aqui reportagens de Moçambique. Chamamos já a atenção para essas reportagens. Nós estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 13.630, 17.655. Não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, temos lá as nossas reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
E agora vamos contar histórias de vampiros. No Namibe viveu-se na semana passada intenso medo em muitas escolas. Razão? Rumores de vampiros que sugam o sangue de crianças. Mas como nos diz o Armando Chicoca, pode haver mais do que vampiros nesta história. Armando.
As crianças com idades compreendidas entre 5 a 14 anos continuam a ser as principais vítimas do medo instalado nas escolas da cidade do Namibe.
O nome deles não são vampiros, chamam-os góticos. Vestem tudo preto. Eles chupam sangue, convivem com sangue, comem carne, rodando eles tipo aí no cemitério.
Eles gostam mais de manhã, às 7 horas e de noite.
De manhã e de noite, mas só de tarde não aparecem, mas só vão mais nas crianças. Nos mais velhos não vão, só vão nas crianças.
É porque o sangue da criança está mais fresco.
Não é porque está mais fresco, porque ele com os mais velhos tem medo.
O que eu sei é que podem ser mandados os góticos.
Nos últimos dias, muitos dos petizes preferem abster-se das aulas, temendo os rapazes e raparigas de roupa preta, subentendidos por vampiros ou góticos.
Eles vinham aí, estiveram na porta.
Os filhos de quem?
Preto.
Você viu mesmo?
Sim.
Viste mesmo?
Sim.
O que eles fizeram?
Estiveram andando na escola. Alguns estudantes começaram a correr. É verdade mesmo.
Vampiros existem?
Existem. João Batista, amor. Morderam das miúdas. Também foram atacar no Gangula, na Escola Nova, 5 de abril.
A Escola João Paulo II, instituição adstrita à Igreja Católica, localizada na Missão Nossa Senhora de Fátima, no bairro Forte Santa Rita, com cerca de 3 mil alunos do ensino primário e outros do primeiro ciclo, também foi alvo de pânico.
Levítico de Assunção.
Estudas onde?
João Paulo II. Não estava mais jogando no campo. De repente, começamos a ver muitas crianças a correrem. Falaram, tem vampiro, tem vampiro. Depois, nós vimos aqui, vimos uma. Assim que ele pulou, desapareceu, já não viu mais nada.
Como é que ele estava vestido?
Tudo preto.
É alto, é baixo, é gordo, é fulo, é negro, é branco.
Não vimos na cara, só vimos que era algo. Primeiro estava aqui, depois pulou de fora para dentro, desapareceu.
O sentimento de medo manifestado pelos alunos mobilizou os encarregados de educação, que de imediato foram até aquela instituição escolar pedir esclarecimentos e garantias de segurança dos estudantes, segundo disse o diretor da escola João Paulo II, o Dr. Paulino Quaia.
O nosso espanto foi que apareceu-nos um grupo de encarregados de educação que alegavam que havia vampiros ali na instituição. Insistiam que viemos à busca dos nossos filhos porque estão a ser atacados por vampiros. Então, nós deliberamos esses pais para averiguar de concreto o que é que se passava com seus filhos nas turmas. E viu-se que as crianças estavam todas tranquilas. Não havia vampiros nenhum e regressaram nessa altura.
Paulino Quaia admitiu, por outro lado, que o atual ambiente pode estar estar ligado ao fenômeno mata-aulas.
O fenômeno mata-aula é que aflui um pouquinho mais. Porque realmente há alunos que não gostam de presenciar aulas. Eles aparecem por da manhã, que vem bem a educação física, e passam pelos corredores ou então atrás das salas a dizer que há vampiro. E a criança, na sua faixa etária, só ouvindo o nome de vampiro, entra logo em pânico e sai a correr.
A Voz da América soube de fonte segura que o comandante provincial do Namibe da Polícia Nacional, o comissário Domingos Moniz, deu ordem aos especialistas da corporação para um trabalho mais profundo e célere que vise levar à justiça os presumíveis mentores de mais esta onda de intimidação nas escolas. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, começamos com a Copa de Ouro, a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas, a decorrer aqui nos Estados Unidos. Hoje entramos na última jornada da fase de grupos deste torneio de futebol, com jogos do Grupo A, onde os Estados Unidos já garantiram não só a qualificação para a fase seguinte, mas também o primeiro lugar no grupo, com 6 pontos. Hoje, os americanos defrontam o Panamá, que tem 2 pontos. Honduras e Haiti estão no outro jogo com 1 ponto. Portanto, Panamá, Honduras e Haiti ainda em luta para passarem à fase seguinte. Ontem houve a segunda jornada do grupo C e a surpresa foi o empate do México frente à Guatemala a 0 bolas. Empate frustrante para o México, que teve domínio total. A esmagadora maioria do jogo foi jogada no meio-campo dos guatemaltecos. Não chega a dominar, é preciso meter a batata na capoeira. E os mexicanos não conseguiram fazer isso. Trinidad derrotou Cuba por 2-0 e garantiu a qualificação. Trinidad é o líder surpreendente do grupo com 6 pontos. México tem 4, Guatemala 1, Cuba 0. Nada, nenhum para mostrar. Ainda no futebol, a equipa portuguesa do Futebol Clube do Porto oficializou a contratação do guarda-redes espanhol Iker Casillas por 2 temporadas, com mais uma da opção. Casillas tem 34 anos de idade.
Lucharé al máximo para conseguir el mayor número de títulos posibles en mi nuevo equipo. Por tanto, muchas gracias Porto por haber confiado en mí.
Ah, muy bien. Iker Casillas, agora do Futebol Clube do Porto, ontem chorou na conferência de imprensa ao dizer adeus ao Real Madrid, a única equipa em que jogou ao longo de toda a sua carreira. Ténis, vamos ainda aqui recordar a final do Wimbledon ontem, vitória de Novak Djokovic. A final de ontem foi a repetição do final do ano passado, com Djokovic a defrontar o suíço Roger Federer e com o mesmo resultado. Vitória de Djokovic, desta vez por 3-1, com parciais de 7-6, 6-7, 6-4, 6-3. Foi a segunda vitória consecutiva de Djokovic no torneio do Wimbledon e o seu terceiro título deste torneio. E esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Em Moçambique, uma em cada 2 raparigas casa antes dos 18 anos e uma em 10 já está casada aos 15. Com estes números, ocupa o infeliz 10º lugar na lista dos países com maior número de casamentos prematuros. Há consequências graves, como mortes por causa de problemas na gravidez ou impossibilidade de concluir os estudos e ter uma carreira profissional. O que é que está a ser feito para travar? Há lacunas legais e preconceitos por ultrapassar, conforme nos diz o Amâncio Miguel.
O governo e organizações não-governamentais querem mudar o cenário. Em 2014, uniram-se para lançar uma campanha nacional, cujo primeiro resultado é o facto de o assunto ser já levado ao debate público, em particular nas províncias de Nampula, Niassa, Cabo Delgado e Zambésia, as mais pobres em desenvolvimento humano no país. Albino Francisco, do Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança, diz que as organizações associadas fazem pressão para reformar as leis e normas sociais que ajudam a fomentar os casamentos prematuros. A questão das idades é uma preocupação.
A Lei 7/2008, que é a Lei de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança, apresenta a idade de 18 anos, de acordo com a Convenção dos Direitos da Criança, de que Moçambique é parte, não é? Mas, por exemplo, temos a Lei da Família, que tem um artigo lá que abre uma exceção para que uma rapariga, aos 16 anos, possa se casar com o consentimento dos pais. Este já é um problema muito sério. Tá? Então, uma das nossas lutas é tentar influenciar para que este artigo seja removido da lei da família. Estamos a trabalhar nisso, nesse sentido, com o Parlamento. Depois temos a questão também do Código Civil, que define a maioridade aos 21 anos. Não é? Então, há uma série de incongruências na legislação sobre a idade da criança em Moçambique. Até o Comitê Africano dos Direitos e Bem-Estar da Criança recomendou ao governo de Moçambique, no último relatório periódico que apresentou, para harmonizar esta questão das idades na legislação nacional. Portanto, é um assunto sério este e preocupante.
Os casamentos prematuros ocorrem muitas vezes entre homens mais velhos e crianças ou adolescentes, mas tem havido casos de rapazes que são forçados a casar com meninas da mesma idade. Para ambos, o Fórum defende a continuidade do acesso à educação e cuidados de saúde, em particular para garantir partos seguros.
Casamento prematuro e gravidez na adolescência estão intrinsecamente ligados. E muitas raparigas que acabam engravidando precocemente acabam correndo riscos na sua saúde, incluindo a sua saúde sexual e reprodutiva. Daí que as nossas ações também estão ligadas com esta componente da assistência médica. Portanto, garantir que as raparigas, tanto as raparigas vítimas do casamento prematuro, como as raparigas em risco, tenham acesso a serviços de saúde.
Mas não basta a advocacia. É também preciso lidar com os fatores que provocam os casamentos prematuros, como os ritos de iniciação.
Era o Amâncio Miguel. O Amâncio Miguel vai estar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem mais alargada sobre esta questão dos casamentos prematuros em Moçambique. E ao longo desta semana contamos ter várias reportagens sobre este fenómeno em África. Angola vai ser um dos países em que vamos abordar também. O Amâncio Miguel vai-nos falar desse problema em Angola. Isto aqui na Voz da América, na nossa segunda meia hora, em que vamos ter também reportagens de Moçambique sobre outras questões. Até lá, quando entrar aqui de serviço o Eduardo Ferro, vamos ficar com a música de Angola, Sambito, por Bangão.
Panga mujele lai, when you very kambaria mutwe mama. When you panga mujele lai, when you very kambaria mutwe mama. Ai we sambi twe jitolo shangi shalela kumushimali kama. Ai we sambi twe jitolo shangi shalela kumushimali. Kisu wa jino kina lelu.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 13 de julho de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Irão, conversações nucleares parecem próximas do termo. Grécia, acordo com a Eurozona para um novo pacote de resgate financeiro. Iraque, governo lança ofensiva na província de Anbar. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quilimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizarmos em FM através da emissão local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Keith Holmes, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Cidadãos moçambicanos estão a pedir a extensão de vistos de visita à África do Sul, passando dos atuais 30 para 90 dias. E isso à semelhança do que acontece para cidadãos de outros países da região que se deslocam à vizinha África do Sul. Simeão Ponguan tem mais pormenores.
Segundo o líder da comunidade moçambicana na cidade do Cabo Lino Obice, a extensão de vistos de visita pode reduzir a situação de ilegalidade praticada por muitos moçambicanos que ultrapassam o tempo de permanência na África do Sul.
Nosso pedido é o seguinte: como ultimamente somos dados 30 dias de estadia na África do Sul, que é muito pouco, porque muitos de nós que viemos aqui não somos visitantes, não somos turistas, viemos trabalhar. Agora, os 30 dias que somos dados é muito pouco, porque arranjando emprego, se sou pago semanalmente, ou em duas semanas, ou mensalmente, quando aqueles 30 dias antes de eu receber, já tenho que voltar para Moçambique para poder ter a estação do visto, o que é muito pouco. 3 meses também não é que chega, mas é um pedido, porque é um bocado pesado, mas mais ou menos em 3 meses a pessoa já conseguiu acumular algo para voltar e dá um bocado de tempo para a pessoa poder voltar para Moçambique, acabar uma semana e voltar de novo a trabalhar. Isso é um pedido que temos ao nosso governo.
Alguns países da região da África Austral beneficiam de visto de 90 dias de visita à África do Sul, mas os moçambicanos são limitados a apenas 30 dias de visita. O embaixador de Moçambique na África do Sul, Fernando Fazenda, considera que o pedido de extensão de vistos pelos seus compatriotas é ilegítimo e razoável.
De facto, no espírito que governa os dois países, esta é uma preocupação de facto válida e que acredito com possibilidades de um dia poder tornar-se uma realidade.
No entanto, mesmo com resposta positiva ao pedido, muitos moçambicanos vão continuar a ultrapassar o tempo de 3 meses porque usam o visto de turismo para trabalharem na África do Sul. É que a legislação laboral sul-africana torna quase impossível em condições normais para estrangeiro conseguir autorização de trabalho no território sul-africano. Moçambique e África do Sul assinaram, entretanto, o acordo de abolição de vistos de visita para passaportes normais em 2005, mas mantiveram que cada visitante apenas poderá ficar o máximo de 30 dias no país visitado. Este ano, a África do Sul introduziu um novo regulamento de imigração com medidas consideradas pesadas para visitantes que ultrapassam o tempo de visita de 30 dias. Por exemplo, um visitante que ultrapassar o tempo de visita por apenas um dia é punido com banimento de 1 ano sem entrar na África do Sul. Simeão Ponguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguana. No âmbito da plataforma de diálogo multipartidário, o Instituto Holandês para a Democracia Multipartidária, em parceria com a Ordem dos Advogados de Moçambique e o Observatório Eleitoral, efetuaram uma reflexão sobre a lei dos partidos políticos e os desafios da atualidade. O Alfredo Júnior esteve lá e tem a seguinte reportagem.
O bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Tomás Timbán, fez uma radiografia daquilo que é a lei dos partidos políticos em funcionamento desde a década de 90, dando conta da urgência da sua revisão.
Eu entendo que uma das questões que esta lei deve refletir é sobre a questão do financiamento dos partidos políticos. É, aliás, a lei da propriedade pública já tomou algumas notas relativamente ao exercício de funções políticas ou partidárias, durante o exercício das funções das suas funções governamentais ou funções públicas. Portanto, é um momento também para refletirmos um pouco sobre essa questão. Apesar de a lei eleitoral falar um pouco, abordar um pouco essa questão do financiamento dos partidos políticos, mas creio que é na lei dos partidos políticos que essa questão deve estar refletida.
O reputado jurista Abdul Karimo disse não fazer sentido que os partidos ainda sejam fiscalizados pelo Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos.
Não é aceitável que 24 anos depois, não é aceitável que hoje que nós temos um Conselho Constitucional que desempenha um papel fundamental nas questões eleitorais e nas questões do partido político, portanto, que eles não sejam fiscalizados na sua constituição, na sua criação, e que também não sejam registados junto do Conselho Constitucional. Esta é uma grande alteração que, na minha opinião, deve acontecer. Outra alteração, é preciso regular o financiamento dos partidos políticos que venha do setor privado. É preciso estabelecer limites. Não quer dizer que é preciso proibir, de maneira nenhuma. É preciso estabelecer limites e esses financiamentos estarem controlados, serem fiscalizados.
Yacoub Sibint, presidente do Partido Independente de Moçambique, PIMO, e Job Mtombeni, do Movimento Democrático de Moçambique, concordam que a atual lei dos partidos políticos não corresponde à atual realidade do país e também porque não há igualdade entre as formações políticas.
Há 20 anos do exercício democrático, viu-se que não há igualdade e nós lamentamos bastante quando, entanto, a lei interna, os moçambicanos, os observadores internacionais que aparecem em processos democráticos de eleições, então dizem que as eleições foram justas e foram concorridas em pé de igualdade. Até agora não é verdade. Nós concorremos com um partido pré-vencedor, que é o Partido no Poder.
Alguns aspectos da própria lei encontram-se desajustada à realidade atual, pelo que achamos que é oportuno que certos aspectos da lei sejam revistos também para questões de se enquadrar à nova Constituição da República aprovada em 2004.
Para Edson Makwakwa, do Partido Frelimo, a alteração da lei dos partidos políticos poderá acontecer caso seja pertinente.
Ora, decorridos 20 anos, ou mais de 20 anos da sua implementação, naturalmente que ela, apesar de que os princípios estruturantes e fundamentais nela plasmados e que regulam a organização e o funcionamento dos partidos se mantiverem essencialmente atuais e válidos, ela, como qualquer outra lei, pode merecer alterações no sentido de ser ajustada e melhor enquadrada no contexto atual em que nos encontramos.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Ainda em Moçambique, o governo acusou hoje em Maputo a RENAMO, o principal partido da oposição, de violar o acordo de cessação das hostilidades assinado em setembro do ano passado, apontando vários casos como prova do incumprimento. No passado, dia 3 de julho corrente, a RENAMO atacou uma unidade policial no distrito de Sangano, na província de Tete, e a 4 de julho voltou a atacar uma viatura que transportava os agentes da lei e da ordem, disse o chefe de delegação governamental, José Pacheco. Segundo Pacheco, na província central de Sofala, membros da RENAMO raptaram também e agrediram um chefe tradicional, alegadamente porque ele estava a mobilizar a população para participar em atividades de divulgação do programa do governo. Confrontado pela imprensa sobre as alegações do governo, o chefe da delegação da RENAMO, Simon Makuyana, afirmou não possuir elementos necessários para a formulação de uma resposta em relação a estas acusações. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Passagem agora para a Guiné-Bissau, mais um episódio no escândalo de corrupção envolvendo o ministro dos Negócios Estrangeiros. Mário Lopes da Rosa é acusado de ter permitido a emissão fraudulenta de licenças de pesca a armadores estrangeiros. As ilegalidades teriam sido cometidas quando o chefe da diplomacia guineense exercia as funções de secretário de Estado das Pescas no governo de transição. O Ministério Público emitiu, entretanto, uma decisão impedindo o ministro de abandonar o país. O advogado de Mário Lopes da Rosa interpôs, no entanto, um recurso, dizendo que a decisão estava viciada e isso cancela, pelo menos temporariamente, a proibição de viagens ao estrangeiro imposta ao ministro. Lassana Kassamá, com mais pormenores.
É um caso que continua a dominar a atualidade judicial e política à mistura. O ministro dos Negócios Estrangeiros não se conforma com a decisão do magistrado do Ministério Público que, invocando a lei, o impediu de sair do país, adicionada a uma medida de coação económica no valor de 100 milhões de francos aqui. E hoje, o seu advogado não hesita em atacar a citada decisão. Carlos Pinto Pereira considera desde logo que o ministro não podia ser ouvido por um delegado do Ministério Público, mas sim por um magistrado da categoria de um procurador ou adjunto. E mais, este causídico afirma que o despacho expedido pelo magistrado carece de fundamentos que justificam tais medidas de coação. Por isso, não teve reteios em dizer que o processo está viciado. Daí o advogado de titular da pasta de diplomacia guinense procurou-se do despacho junto ao coordenador do Gabinete de Luta contra a Corrupção e Delitos Económicos do Ministério Público, órgão sobre o qual o magistrado responde. Assim, e perante este facto, o despacho que impede o ministro a viajar para o estrangeiro e pagar uma soma em dinheiro assume caráter suspensivo até que haja uma decisão sobre o recurso. Mário Lopes da Rosa é acusado de práticas lesivas aos interesses económicos do Estado enquanto era ministro das Pescas e dos Recursos Aliáticos no governo de transição, uma acusação que nega ser verdade. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Aqui Washington, estúdios da Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Prosseguem em Viena da Áustria as conversações sobre o programa nuclear iraniano, especulando-se que um acordo estaria próximo. Contudo, não foi dada até agora qualquer indicação oficial de que as negociações tenham chegado finalmente ao seu termo. Em breves declarações à imprensa nas últimas 24 horas, vários diplomatas envolvidos nas conversações disseram que continuavam por ultrapassar importantes questões para conseguir chegar-se, dentro do prazo limite que hoje termina, a um acordo final. O Irão e os 6 países envolvidos nestas conversações, Grã-Bretanha, China, França, Alemanha, Rússia e Estados Unidos, já ultrapassaram por 3 vezes desde 30 de junho prazos semelhantes. Com o regresso hoje a Viena dos ministros dos negócios estrangeiros da Rússia e da China, fontes diplomáticas deram a entender que um documento final estaria praticamente pronto. Por seu turno, o ministro dos negócios estrangeiros francês, Laurent Fabius, disse esta segunda-feira à imprensa que haveria uma comunicação ainda hoje sobre o desenrolar destas conversações. Depois de 17 horas de negociações em Bruxelas, os líderes europeus chegaram a um acordo prevendo que a Grécia inicie difíceis reformas em troca da concessão de um novo pacote de resgate financeiro. Este acordo, alcançado entre a Grécia e os 18 países da Eurozona, não se trata, no entanto, do ponto final na história. O primeiro-ministro grego Alexis Tsipras deverá agora convencer o Parlamento a aprovar um novo pacote de duras medidas de austeridade até quarta-feira. Deverá igualmente explicar ao público a necessidade da adoção daquele tipo de medidas rejeitadas na semana passada em referendo pelos gregos. Vários membros da Eurozona, incluindo a Alemanha, um dos principais céticos deste novo acordo, devem agora obter autorização dos seus respectivos parlamentos para começar as negociações para um novo pacote de assistência a Atenas. Apesar das incertezas, o presidente da União Europeia, Donald Tusk, louvou o acordo. Esta decisão, disse Donald Tusk, dá à Grécia uma hipótese de voltar ao equilíbrio com o apoio dos parlamentos europeus. Evita também as consequências sociais, económicas e políticas que uma conclusão negativa teria. Quanto à chanceler alemã, Angela Merkel, disse que, depois do Parlamento grego aceitar as condições, recomendaria aos legisladores alemães que aprovassem o acordo. Entretanto, o primeiro-ministro grego Alexis Tsipras tem pela frente a dura tarefa de convencer os seus concidadãos a aceitarem as novas medidas de austeridade em troca dos 95 mil milhões de dólares.
Dóssemos uma sclerê máquina 6 meses agora, que, até o
Segundo Tsipras, a sua equipa travou uma dura batalha, mas salientou que teve que tomar decisões difíceis para evitar um desfecho ainda mais difícil. De facto, sem a conclusão de um acordo, a Grécia arriscava-se a abrir bancarrota e a ter eventualmente que sair da Eurozona. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. O presidente da Nigéria, o novo presidente Muhammadu Buhari, deverá visitar os Camarões nas próximas semanas. O Paulo Oliveira com mais pormenores.
A Nigéria e os Camarões têm tido divergências. A mais evidente de todas foi a quem pertence à península de Bakassi, rica em petróleo. O alastramento da rebelião do Boko Haram da Nigéria para os Camarões voltou a juntar as duas nações. Embora o objetivo declarado do grupo rebelde islamita seja estabelecer a lei islâmica no nordeste da Nigéria, tem declarado o norte dos Camarões repetidamente e admite-se que possua bases no seu território. O presidente Buhari prometeu derrotar o Boko Haram, estando a organizar uma força-tarefa militar dos estados vizinhos para derrotar aquele grupo. Buhari já visitou o Chad e o Níger, dois países que têm sido atacados pelo grupo, e indicou que irá visitar o presidente Paul Biya nos Camarões. O presidente Buhari, um muçulmano, deve fazer a visita após o Ramadão. Um elemento dos estudos de segurança na África do Sul, David Zunaman, sustenta que Buhari não será capaz de obter a vitória sem a ajuda dos Camarões. Zunaman diz pensar que os Camarões e a Nigéria compreendem muito bem a porosidade da fronteira e a capacidade da organização do Boko Haram em movimentar-se. Zunaman sustenta que a cimeira irá centrar-se sobre o relacionamento entre o recém-eleito presidente Buhari e o presidente Biya, no poder desde 1982. Será muito importante para realçar o desenvolvimento da Nigéria na cooperação com os Camarões, a vários níveis, para responder eficazmente à ameaça do Boko Haram. A força militar regional será estacionada no Chad, mas comandada por um nigeriano.
O novo presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, desloca-se este mês aos Estados Unidos, uma visita que acontece depois de vários anos de relações tensas entre os dois países, durante a liderança do antigo presidente Goodluck Jonathan. Entidades oficiais da administração Jonathan não escondiam as suas críticas à política americana em relação à Nigéria. O embaixador nigeriano aqui em Washington, por exemplo, queixava-se de que os Estados Unidos não estavam a fazer o suficiente para ajudar a lutar contra os rebeldes islamitas do grupo Boko Haram. Contudo, esse relacionamento difícil pode mudar durante a presidência de Buhari. O secretário de Estado americano esteve presente na sua cerimónia de tomada de posse em maio passado e o vice-secretário de Estado, Antony Blinken, deslocou-se esta semana a Abuja. Sem entrar em pormenores, Blinken disse que o presidente Obama ouvirá atentamente o novo líder nigeriano durante o seu encontro na Casa Branca a 20 de julho. Vamos ouvir, disse Blinken, e debater quaisquer ideias ou pedidos da parte da Nigéria. Para o analista de assuntos africanos da Jamestown Foundation, Jacob Zen, o encontro servirá, provavelmente, para focar as maneiras de melhorar o relacionamento bilateral e o presidente Obama deverá demonstrar o seu apoio à agenda do seu homólogo nigeriano, especialmente no que diz respeito ao combate à corrupção e à insegurança. De acordo com aquele analista, isso não quer dizer, no entanto, que os Estados Unidos passem a desempenhar um papel mais amplo na luta contra o Boko Haram. No passado, os Estados Unidos treinaram tropas nigerianas e forneceram equipamento não letal, incluindo veículos e uniformes, mas responderam negativamente aos pedidos de fornecimento de armamentos. Segundo Jacob Zen, é pouco provável que o presidente Buhari deixe Washington com algo mais do que renovadas promessas de treino e de partilha de informações secretas. A luta contra o Boko Haram continua a ser de iniciativa nigeriana, disse aquele analista. Recordamos que a Nigéria está a trabalhar juntamente com os vizinhos Camarões, Chad, Níger e Benin no sentido da formação de uma força especialmente dedicada a combater o Boko Haram. Amigo ouvinte, está sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, em português, para o continente africano. Em Moçambique, uma em cada duas raparigas casa antes dos 18 anos e uma em cada 10 já se encontra casada aos 15. Com estes números, ocupa o infeliz décimo lugar na lista dos países com maior número de casamentos prematuros. Há consequências graves, tais como mortes por causa de problemas na gravidez ou a impossibilidade de concluir os estudos e de ter uma carreira profissional. Mas, afinal, o que é que está a ser feito para travar esta situação? Há lacunas legais e preconceitos por ultrapassar, tal como refere de seguida o Amâncio Miguel.
O governo e organizações não-governamentais querem mudar o cenário. Em 2014, uniram-se para lançar uma campanha nacional, cujo primeiro resultado é o facto de o assunto ser já levado ao debate público, em particular nas províncias de Nampula, Niassa, Cabo Delgado e Zambézia, as mais pobres em desenvolvimento humano no país. Albino Francisco, do Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança, diz que as organizações associadas fazem pressão para reformar as leis e normas sociais que ajudam a fomentar os casamentos prematuros. A questão das idades é uma preocupação.
A Lei 7/2008, que é a Lei de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança, apresenta a idade de 18 anos, de acordo com a Convenção dos Direitos da Criança, de que Moçambique é parte, não é? Mas, por exemplo, temos a Lei da Família, que tem um artigo lá que abre uma exceção para que uma rapariga aos 16 anos possa se casar com o consentimento dos pais. Este já é um problema muito sério, não é? Então, uma das nossas lutas é tentar influenciar para que este artigo seja removido da Lei da Família. Estamos a trabalhar nisso, nesse sentido, com o Parlamento. Depois temos a questão também do Código Civil, que define a maioridade aos 21 anos. Não é? Então, há uma série de incongruências na legislação sobre a idade da criança em Moçambique. Até o Comitê Africano dos Direitos e Bem-Estar da Criança recomendou ao governo de Moçambique, no último relatório periódico que apresentou, para harmonizar esta questão das idades na legislação nacional. Portanto, é um assunto sério este e preocupante.
Os casamentos prematuros ocorrem muitas vezes entre homens mais velhos e crianças ou adolescentes, mas tem havido casos de rapazes que são forçados a casar com meninas da mesma idade. Para ambos, o Fórum defende a continuidade do acesso à educação e cuidados de saúde, em particular para garantir partos seguros.
Casamento prematuro e gravidez na adolescência estão intrinsecamente ligados. E muitas raparigas que acabam engravidando precocemente acabam correndo riscos na sua saúde, incluindo a sua saúde sexual e reprodutiva. Daí que as nossas ações também estão ligadas com esta componente da assistência médica. Portanto, garantir que as raparigas, tanto as raparigas vítimas do casamento prematuro, como as raparigas em risco, tenham acesso a serviços de saúde.
Mas não basta a advocacia. É também preciso lidar com os fatores que provocam os casamentos prematuros, como os ritos de iniciação. Essa será a nossa discussão amanhã com outros intervenientes da campanha.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Como habitualmente, temos de seguir aqui no estúdio João Santa Rita com a sua página iconática.
Na página desportiva, começamos com a Copa de Ouro, a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas, a decorrer aqui nos Estados Unidos. Hoje entramos na última jornada da fase de grupos deste torneio de futebol, com jogos do Grupo A, onde os Estados Unidos já garantiram não só a qualificação para a fase seguinte, mas também o primeiro lugar no grupo, com 6 pontos. Hoje, os americanos defrontam o Panamá, que tem 2 pontos. Honduras e Haiti estão no outro jogo com 1 ponto. Portanto, Panamá, Honduras e Haiti ainda em luta para passarem à fase seguinte. Ontem houve a segunda jornada do grupo C e a surpresa foi o empate do México frente à Guatemala a 0 bolas. Empate frustrante para o México, que teve domínio total. A esmagadora maioria do jogo foi jogada no meio-campo dos guatemaltecos. Não chega a dominar, é preciso meter a batata na capoeira. E os mexicanos não conseguiram fazer isso. Trinidade derrotou Cuba por 2-0 e garantiu a qualificação. Trinidade é o líder surpreendente do grupo com 6 pontos. México tem 4, Guatemala 1, Cuba 0. Nada, nenhum para mostrar. Ainda no futebol, a equipa portuguesa do Futebol Clube do Porto oficializou a contratação do guarda-redes espanhol Iker Casillas por 2 temporadas, com mais uma da opção. Casillas tem 34 anos de idade.
Luchará al máximo para conseguir el mayor número de títulos posibles en mi nuevo equipo. Por tanto, muchas gracias al Porto por haber confiado en mí.
Ah, muy bien. Iker Casillas, agora do Futebol Clube do Porto, ontem chorou na conferência de imprensa ao dizer adeus ao Real Madrid, a única equipa em que jogou ao longo de toda a sua carreira. Ténis, vamos ainda aqui recordar a final do Wimbledon ontem, vitória de Novak Djokovic. A final de ontem foi a repetição do final do ano passado, com Djokovic a defrontar o suíço Roger Federer e com o mesmo resultado. Vitória de Djokovic, desta vez por 3-1, com parciais de 7-6, 6-7, 6-4, 6-3. Foi a segunda vitória consecutiva de Djokovic no torneio do Wimbledon e o seu terceiro título deste torneio.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Tempo ainda, amigo ouvinte, aqui na Voz da América para as notícias. Prosseguem em Viena da Áustria as conversações sobre o programa nuclear iraniano, especulando-se que um acordo estaria próximo. Contudo, não foi dada até agora qualquer indicação oficial de que as negociações tenham chegado finalmente ao seu termo. Em breves declarações à imprensa, nas últimas 24 horas, vários diplomatas envolvidos nas conversações disseram que continuavam por ultrapassar importantes questões para se conseguir chegar, dentro do prazo limite que hoje termina, a um acordo final. O Irão e os 6 países envolvidos nas conversações já ultrapassaram por 3 vezes, desde 30 de junho, prazos semelhantes. Com o regresso hoje a Viena dos ministros dos negócios estrangeiros da Rússia e da China, fontes diplomáticas deram a entender que um documento final estaria praticamente pronto. Depois de 17 horas de negociações em Bruxelas, os líderes europeus chegaram a um acordo prevendo que a Grécia inicie difíceis reformas em troca da concessão de um novo pacote de resgate financeiro. Este acordo, alcançado entre a Grécia e os 18 países da Eurozona, não se trata, no entanto, do ponto final na história. O primeiro-ministro grego Alexis Tsipras deverá agora convencer o Parlamento a aprovar o novo pacote de duras medidas de austeridade até quarta-feira. Deverá igualmente explicar ao público a necessidade da sua adoção daquele tipo de medidas rejeitadas na semana passada em referendo pelos gregos. Vários membros da Eurozona, incluindo a Alemanha, que não escondeu o seu ceticismo em relação a este acordo, devem também obter autorização dos respectivos parlamentos para finalizar o novo pacote de assistência a Atenas, um montante de cerca de 95 mil milhões de dólares. O Iraque anunciou hoje o início de uma ofensiva para reconquistar a sua província de Anbar, ocupada pelos militantes do Estado Islâmico. O Estado Islâmico controla efetivamente grandes áreas da província, incluindo as cidades de Ramadi e de Fallujah. Elementos armados, alegadamente do grupo islâmico somali Al-Shabaab, atacaram uma viatura da polícia a norte da costa caniana sem causar vítimas. O ataque ocorreu na região costeira de Lamu, perto da fronteira com a Somália. É uma zona que tem sido flagelada com frequência pelos militantes de Al-Shabaab. Segundo o responsável pela administração local, uma viatura caniana de todo o terreno seguia para Lamu para reabastecimento, quando foi atingida por um engenho explosivo improvisado. A viatura foi fortemente danificada, mas nenhum dos ocupantes ficou ferido. Amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América. Temos mais 30 minutos de programação aqui na Voz da América. Fique com o Paulo Oliveira, não desligue o seu receptor.
A Voz da América transmite em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem também acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 30, segundo aqui em Washington, lá fora céu um pouco nublado, temperatura de 25 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora, Paulo Oliveira. A produção continua, Mariana, a ciência técnica continua a ser de Keith Holmes. Principais notícias do dia: prosseguem as negociações sobre o programa nuclear iraniano. De agentes europeus chegaram a acordo com a Grécia. O Iraque anuncia o início de ofensiva para recapturar a província de Anbar. 13 de julho de 2015, segunda-feira, estaremos com o programa do Arão Ndipa. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América.
Anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Não perca na emissão diária da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Esta é a Voz da América a transmitir em português.
A atividade da sociedade civil em Angola tem vindo a conhecer uma degradação acentuada do ponto de vista da sua atuação, bem como fator dinamizador dos vários setores do país. Em alguns círculos, a conclusão é de que algumas organizações deixaram mesmo de exercer o seu papel, enquanto, noutras circunstâncias, os seus líderes foram alvos do sistema político instalado para se converterem em ativistas políticos. Por outro lado, a falta de financiamento, quer internamente como a partir do exterior do país, também em muito tem contribuído para o atual momento dessas organizações, a julgar pela análise que é feita em vários pontos do país. Seja como for, Angola tem assistido um vazio considerável sobre a existência e protagonismo deste terceiro setor vital, facto que deixa preocupado alguns ativistas ainda inconformados, cujo espaço tem vindo a ser ocupado por organizações que gozam do Estatuto de Instituições de Utilidade Pública, algumas das quais acusadas de prestarem serviço a favor do partido no poder ou com interesses de pessoas ligadas ao regime político.
Guilherme Santos, presidente da Associação para o Desenvolvimento Rural de Angola, define várias categorias que caracterizam as organizações da sociedade civil e defende que muitas têm desenvolvido o seu papel.
O conceito de sociedade civil no sentido lato é bastante variável e não é homogéneo, existem vários atores. Talvez a resposta, se ela é ou não vibrante e ativa, depende muito, digamos, da franja. Eu penso que se nós pegarmos, por exemplo, a categoria de organizações da sociedade civil que promovem trabalho concreto de acesso a recursos, informação, conhecimento junto das comunidades, que isso existe, e simultaneamente estas organizações usam essas experiências, esse conhecimento, estas lições para dialogar e influenciar aos outros níveis, eu acho que há aqui uma dupla abordagem de um trabalho concreto e de um diálogo. Portanto, eu penso que primeiro temos que nos situar de que estamos a falar. Estamos a falar de organizações civis que estão na categoria de grupos comunitários de base, como, por exemplo, as comissões de paz, grupos de estudantes. Estamos a falar de sociedade civil, de organizações que providenciam serviços às comunidades. Estamos a falar de redes temáticas, redes geográficas. Estamos a falar de redes, ou ainda estamos a falar, por exemplo, de instituições do setor não estatal, como as cúpulas da igreja, que quando se pronunciam as pessoas ouvem. Portanto, a variabilidade no quadro da sociedade civil é tão ampla. Então, essas perguntas devem ser em função da categoria que nós estamos a nos referir.
O jurista António Ventura considera que há no país alguma confusão em relação ao objeto social das organizações da sociedade civil. Sublinha a forma como os ativistas cívicos são algumas vezes confundidos com a militância partidária.
A sociedade civil surge num contexto de um processo de consolidação de uma sociedade democrática. A outra também, é o segundo pressuposto, é a cidadania ativa. Quem compõe a sociedade civil, quem compõe as associações que integram a sociedade civil são os cidadãos. Nós, infelizmente, temos um conceito de cidadania ainda muito ambíguo, porque muitas vezes se confunde a cidadania com militância partidária. Se confunde cidadania com qualquer outra coisa que não é cidadania. Esta confusão tem vários fatores. Primeiro, temos um fator histórico, que é o facto de vivermos um partido-Estado onde a cidadania era alienada à militância partidária e hoje, infelizmente, nós ainda não conseguimos superar essa vertente histórica. Agora, temos um outro fator, que é o facto de que o espaço público, a esfera pública, ali onde os cidadãos deviam exercer a sua cidadania, a pouco e pouco vai sendo tomado por um partido político. Nesse caso, o partido que governa. O que é que acontece? Para aqueles que estão nas comunidades, muitas vezes, dá-se mais prioridade ao exercício da militância partidária do que à própria cidadania. Então, o que é que vai acontecer no plano prático? Quando os cidadãos precisam se organizar para resolver problemas ou até para demandarem das entidades públicas questões que têm a ver com as necessidades da coletividade, a água, a luz, saneamento básico, se os cidadãos quiserem se organizar independentemente da sua cor partidária, muitas vezes o que é que acontece? Os comitês partidários tomam conta desse espaço. Então o que é que faz? Vai surgir uma sociedade civil, e esta sim existe, que nunca critica, só elogia. O que é que vai acontecer? Estas organizações existem porque o que acontece no plano fático é que é um sistema clientelista de atribuição, já que se falou da vertente da utilidade pública, dos fundos públicos. Se nós formos fazer uma pesquisa, quais são as organizações hoje que são organizações de utilidade pública? São organizações ou parapartidárias do partido que governa ou ligadas a pessoas ao partido que governa. E o que é que vão fazer? usam os fundos públicos, não poucas vezes, não só para ajudar no, na resolução de alguns problemas, que em muitos casos até não se questiona, mas muitas vezes esses fundos públicos são usados para até agirem contra outras organizações da sociedade civil. É aí onde eu acho que há um certo paradoxo. O que eu penso é que cada organização, desde que tenha o seu objeto e as suas atribuições, cabe a ela decidir quais são os fins e as atividades que vão perseguir. Só tem vários limites. Tem que obedecer à lei, tem que perseguir fins legalmente aceites e respeitar os bons costumes. Noutras vertentes, como disse, a sociedade civil até existe. Nós hoje, se formos em algumas províncias, se se fala de direitos humanos, se se fala de educação para a cidadania, é fruto do trabalho que algumas organizações ainda fazem.
O ambientalista Vladimir Russo questiona a natureza e a forma de atuação que muitas associações assumem, olhando para as normas e princípios previstos na Constituição da República.
Quando não estamos satisfeitos com um treinador de futebol da nossa equipa, nós manifestamos. Okay? Vemos entrevistas, okay? As claques manifestam-se contra. Portanto, o grupo de a pressão, a manifestação contra uma determinada situação, ela é legal, não há problema nenhum. Faz parte do direito da liberdade de expressão de cada um. E, de facto, é quando nós ultrapassamos a barreira do que é legal para aquilo que é ilegal. E, portanto, a partir do... Porque se nós não vamos arranjar formas sempre de contornar a lei, ora, fica uma situação bastante complicada. Portanto, a lei existe para ser cumprida. A forma como é, nós podemos estar aqui a discutir a forma como ela está a ser cumprida ou ser executada, é a forma mais correta. Nós não temos elementos suficientes para fazer essa abordagem. Okay? Não temos elementos suficientes para dizer que a prisão dos jovens foi legal ou ilegal. Porque não temos esses elementos. Portanto, é escusado fazermos isso. Nós temos que olhar para o que é que a lei diz, o que é que essas associações podem fazer. É, de facto, uma associação, está legalmente constituída, faz parte do, o que é que faz parte dos seus objetivos e, com base disso, fazer essa análise. Portanto, sem isso, agora, a pergunta é o que é política? Porque estamos aqui a dizer que pode fazer política ou não pode fazer política. O que é política? Quando a gente diz que eu vou fazer política, o que é política? É o objetivo de tomar o poder? Não necessariamente. Okay? Há vários níveis de política. A própria palavra política é uma palavra complicada e, portanto, pode, só nesse discurso, nessa desconstrução da palavra, pode criar-nos uma série de problemas.
Guilherme Santos constata, por outro lado, que está a faltar no país capacidade para perceber o novo fenómeno social que está a emergir no seio dos angolanos.
Fazer a distinção entre sociedade civil e organizações não governamentais. Na verdade, do ponto de vista da identidade conceitual, nós vamos encontrar no mundo e em Angola a utilização de várias designações. Uns chamam isso atores não estatais, outros chamam isso de sociedade civil, organizações da sociedade civil, os parceiros sociais. Há várias designações, mas no fundo cabe tudo no mesmo, digamos, no mesmo saco, no mesmo pacote. Todavia, para nós definirmos o que é sociedade civil, levantei aqui 6 atributos fundamentais. E para ser ONG, acrescenta-se mais 3 atributos. Ou seja, tudo que são agrupamentos, cidadãos, grupos, instituições e organizações que estão entre o cidadão e o Estado, ou a família e o Estado, não é? Que têm uma dimensão do voluntariado, que não são organizações, digamos, são organizações independentes do Estado e do Governo, perseguem um bem comum e são isentas de interesses partidários. São, esses 6 atributos são os fundamentais. Sim. Quando se trata de organização não governamental, exatamente porque ela tem que exercer outras funções que requerem determinadas competências técnicas profissionais, então acrescentam-se mais três atributos. O atributo de serem formalmente constituídas, o atributo de terem sistemas de gestão e uma estrutura não governamental constituída. Ou seja, uma associação pode não ser uma ONG, mas uma ONG tem de ser necessariamente uma associação. Sim, as organizações da sociedade civil regem-se pela lógica da cidadania e da promoção da participação. Acho que o que existe são organizações que fazem política, portanto, questionam o status quo dominante, vigente, mas não fazem necessariamente política ou partidária. E este fazer política, que às vezes em quando perturba o ambiente político, as pessoas lesadas, e cria essa confusão, e ainda por cima, nós não temos uma cultura política de aceitar esse tipo de confrontações abertas. O que está a acontecer em Angola, na minha opinião, é um fenômeno sociopolítico em que determinadas franjas da nossa sociedade, por razões óbvias e legítimas, estão a radicalizar, seja no discurso, seja na prática, porque não concordam com o status quo, porque querem melhores condições, porque não concordam com quem está a governar. E a sociedade, na minha opinião, incluindo sociedade civil, os poderes constituídos, em minha opinião, acho que estamos aqui num dilema de lidar com esse novo fenómeno sociopolítico para discernirmos sobre ele e encontrar novos caminhos. O que está a acontecer é que ou reage-se precipitadamente no calor da emoção, não é? Ou as pessoas escondem-se e não dizem nada. Me parece que nós estamos numa fase de mudança de época, ou de mudança de fase, ou de fase de mudança, e não conseguimos perceber se precisamos de mudar as lentes dos nossos óculos ou se precisamos de mudar os óculos. Há aqui um grande déficit na nossa sociedade de falta de capacidade de discernimento sobre esses fenômenos que estão a surgir. Então, é mais apropriado fazermos perguntas que provoquem reflexões e depois termos respostas do que reagirmos no calor, prendendo, manipulando, dizendo que eles fizeram ou que não fizeram. Esta é a minha opinião sobre este fenómeno de agora.
Entretanto, António Ventura fala dos meios usados pelas organizações, quer políticas como sociais, para identificar a diferença existente.
Há níveis de participação política. E quando se fala da política, a política tem duas componentes. Alcance, exercício do poder e influência do poder. Há níveis de participação. Os partidos políticos vão perseguir o poder político usando meios que as organizações da sociedade civil ou as associações políticas não usam. Por exemplo, os partidos políticos vão participar, vão concorrer de processos eleitorais, vão apresentar candidatos a presidente ou a deputados. As organizações da sociedade civil ou ainda as associações políticas não podem, no quadro da nossa Constituição, e aqui cito o artigo 55, não concorrem para o alcance e exercício do poder político. Agora, a ideia segundo a qual as associações ou a sociedade civil não pode fazer política, isso não colhe à luz da legislação em vigor. Podem e fazem política. Os meios que eles usam não é, por exemplo, como participar de eleições. E está também na Constituição. Liberdade de expressão, direito de reunião, direito de denúncia, petição e queixa. Temos aí todos consagrados na nossa Constituição. Esta é a grande diferença. Não podemos confundir uma associação eventual ou circunstancial ou informal de jovens, como é, por exemplo, os jovens denominados revolucionários, e uma associação formalmente constituída. Quanto a a questão desses jovens, se podem ou não assumir o derrubo do poder, primeiro tínhamos que descortinar que ideia se tem de derrubo do poder. Mas eu digo o seguinte, nada impede, à luz da Constituição em vigor, quer do ponto de vista do exercício das liberdades, que um cidadão, de maneira individual ou de maneira coletiva, assuma que não quer aquele partido ou aquela pessoa como presidente da República. Como, por exemplo, os jovens assumem que não querem o atual presidente no poder. Até aí nada impede que no exercício da liberdade de opinião e de pensamento assim faça. Agora, o que se pode questionar é quais são os meios e as formas, os instrumentos que eles vão usar para operacionalizar aquilo que eles pensam ou a sua opinião. Agora, o que tem acontecido, se o Celso colocou a questão dos jovens, eles já assumiram, e daquilo que eu leio e acompanho, que não querem o atual presidente no poder. Agora, o que eles, depois de tanta violência institucional da polícia e outros grupos organizados, protagonizaram contra eles próprios, até onde eu sei, o que eles estavam a estudar é técnicas de alteração de um governo no poder, técnicas pacíficas. Agora, o que se pode colocar é se essas técnicas ou esses instrumentos que eles estavam a estudar viola ou subverte ou não a nossa ordem constitucional.
Finalmente, Vladimir Russo aponta fatores históricos como estando por trás da atual fase negativa sobre a atuação das organizações da sociedade civil.
Nós temos que ultrapassar essa questão histórica, ultrapassar os medos e ser capaz de dar esse espaço em frente. Mas vai levar tempo. Portanto, existia uma série de plataformas que permitiam que essa sociedade civil fosse mais forte. É uma questão histórica. As pessoas não estão habilitadas para, de forma natural, fazerem parte de movimentos que possam ajudar a contribuir para o desenvolvimento. Quando eu digo às pessoas, não posso generalizar. Existem exemplos concretos e que nós vemos que determinados grupos de base a resolverem problemas que têm a nível dos seus bairros, de gestão de resíduos, por exemplo. Portanto, existem. Mas é preciso haver uma predisposição. Eu dou este exemplo, eu falo, pronto, neste momento estou a preparar um bocado um documento sobre o movimento ambientalista em Angola e dou um bocado esse exemplo da Juventude Ecológica Angolana, que enquanto voluntários a organização teve uma visibilidade até os anos 2002, 2003. A partir daí deixamos de poder contar com voluntários, porque os jovens são muito imediatistas. Eles querem já um salário e querem um salário alto. Não querem contribuir o pouco do seu tempo que vai ajudar na sua formação para uma causa positiva. Então temos esses desafios. Estes desafios são desafios que estão patentes na nossa sociedade e que vai levar algum tempo. Temos essa inversão de valores. Nós vemos a mediatização que se dá a casos. O caso Jindungo, o caso disto e daquilo. Portanto, é preciso amadurecer a sociedade.
Vladimir Russo, António Ventura e Guilherme Santos foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
E obrigado, Arandipa. E agora vamos para a música. Vamos ficar com Matias Damásio, Angola.
Vou contar-vos a história de um povo que tem tudo para sorrir de novo. Vou falar-vos da velha coragem, sacrifícios e muitas viagens. Vou falar do soldado tombado, anulando o sorriso rasgado, do candengue que sofreu calado e do povo que estava cansado. Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis finalmente agora feliz. Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis finalmente agora feliz. Vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra. Angola, do meu coração, um angolé não se deixa.
Não vacila a hora essa. Dá-me a tua mão para junto comigo bombar nossa Angola, juntos levantar Angola.
E nesta segunda-feira, o dia 13 de julho de 2015, passagem para as notícias. Perseguiam ou perseguem em Viena da Áustria as conversações sobre o programa nuclear iraniano, especulando-se que um acordo estaria próximo. Contudo, não foi dada até agora qualquer indicação oficial de que as negociações teriam chegado finalmente ao seu termo e, segundo as últimas informações que temos, parece que a finalização das negociações terá sido comprometida. Depois de 17 horas de negociações em Bruxelas, os líderes europeus chegaram a um acordo prevendo que a Grécia inicie reformas em troca de concessão de um novo pacote de resgate financeiro. Este acordo alcançado entre a Grécia e os 18 países da Eurozona não se trata, no entanto, do ponto final neste problema. O primeiro-ministro grego Alexis Tsipras deverá agora convencer o Parlamento a aprovar um novo pacote de medidas de austeridade até quarta-feira. Deverá igualmente explicar ao público a necessidade da adoção daquele tipo de medidas rejeitadas a semana passada em referendo pelos gregos. O Iraque anunciou o início de uma ofensiva para recapturar a sua província de Anbar, ocupada por militantes do Estado Islâmico. O Estado Islâmico controla grandes áreas da província, incluindo as cidades de Ramadi e de Fallujah. Elementos armados, alegadamente do grupo islâmico somali Al-Shabaab, atacaram uma viatura da polícia a norte da costa caniana sem causar vítimas. O ataque que ocorreu na região costeira de Lamu, perto da fronteira com a Somália, é uma zona que tem sido flagelada com frequência pelos militantes da Shabaab. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e o Brasil têm uma longa história de relacionamento bilateral. Os dois países têm pontos de vista e objetivos similares em muitos assuntos. Por exemplo, os dois países estão comprometidos em alargar o crescimento económico inclusivo e a prosperidade, promovendo a paz internacional e a segurança e o respeito pelos direitos humanos, na ajuda às pessoas necessitadas não apenas nos Estados Unidos e no Brasil, como mundialmente. Isto é particularmente verdade nos países que enfrentam a fome crónica, como é Moçambique. Há duas décadas atrás, Moçambique emergiu de 16 anos de guerra civil que deixou o país em ruínas, e nos 20 anos de estabilidade e paz que se seguiram, tem feito progressos, incluindo um crescimento económico impressionante. Apesar disso, Moçambique é propenso a desastres naturais, como secas e inundações, que danificam o sector agrícola e a economia do país. Esta é uma razão pela qual a maioria da população rural está empobrecida e 64% dos moçambicanos carecem de segurança alimentar. Nos últimos 4 anos, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, a Universidade da Flórida e a Universidade Estadual de Michigan, bem como a Agência Brasileira de Cooperação, ou ABC, e ainda outras agências do governo brasileiro, têm feito parceria com o governo de Moçambique na redução da pobreza, da fome e má nutrição como parte do Feed the Future, a iniciativa global do governo dos Estados Unidos contra a fome e a segurança alimentar. A ideia é ajudar a reforçar a capacidade do país em produzir mais alimentos nutritivos e de elevada qualidade, como vegetais, sementes oleosas e grãos. A parceria trabalha com famílias de agricultores de subsistência para os ajudar a aumentar as suas colheitas e permitir que levem os produtos para os mercados. O programa reforçou a capacidade do Instituto Moçambicano de Pesquisa Agrícola na administração de pesquisa, produção de sementes e no planeamento do uso da terra. Trabalha igualmente na melhoria da comunicação e da disseminação de informação, incluindo o treino e apoio aos técnicos de extensão. Aprende igualmente em como plantar melhores variedades de culturas resistentes a doenças e na melhoria da administração após a colheita, por forma a reduzir as perdas e aumentar os rendimentos. A 30 de junho, durante o encontro com a presidente brasileira Dilma Rousseff, o presidente Barack Obama anunciou um adicional de 2 milhões de dólares para expandir a parceria da USAID com a ABC para ajudar Moçambique a alcançar segurança alimentar para todos. Ninguém deve ir para a cama com fome. O mundo livre da fome é possível durante a nossa geração. Os Estados Unidos e o Brasil trabalham nesse sentido, um país de cada vez. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta segunda-feira, 13 de julho de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.